Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum e também na presença da equipa da Caixa Económica do Porto, anexa à beneficência familiar da Associação de Socorros a Mútuos. Esta audição resulta de um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu agradeço ao Soutor e a toda a equipa a disponibilidade para estarem presentes aqui no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para os esclarecimentos que vierem a ser suscitados no âmbito do regime jurídico das caixas económicas, regime jurídico este aprovado pelo Decreto-Lei número 190/2015 de 10 de setembro. Tratando-se de uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, embora tenha sido aprovada por unanimidade, terá a primeira intervenção o Bloco de Esquerda. Teremos duas rondas, uma primeira com intervenções de 5 minutos e uma segunda com intervenções de 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares. Na primeira ronda, o Soutor responderá consecutivamente à questão e terá o mesmo tempo que a pergunta para a resposta. Na segunda ronda, as intervenções serão consecutivas e o Soutor responderá no final e terá um período de 10 minutos. Cumprimento de novo todos os elementos da equipa e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão para uma intervenção inicial.
Muito obrigado. Não há intervenção inicial.
Se por unanimidade isso for requerida, mas este tipo de audições que reportam à apreciação de um diploma legislativo têm como intervenção inicial a do grupo proponente. O Soutor quer fazer uma intervenção inicial, se há abertura do proponente e de todos os grupos parlamentares, mas não é esse o formato destas audições.
Posso dizer alguma coisa relativamente a isso?
Muito bem.
Portanto, em 2016 surgiu a Lei das Caixas Económicas, a nova Lei das Caixas Económicas, que não tem nada a ver com a antiga Lei das Caixas Económicas. Desde logo há questões fundamentais. Se vira na antiga lei, pormenores. Caixas Económicas nem se dizia que tinha personalidade jurídica. Questões essenciais. Agora passa a ter personalidade jurídica. Isto não é realmente uma questão assim, são menos, porque, contrariamente às cooperativas, nas mutualidades, praticamente as atividades estão todas na mutualidade e não têm personalidade jurídica autónoma. E este problema já surgiu com a atividade funerária e com a atividade, digamos assim, farmacêutica, onde se obrigava determinado tipo de atividades a ter personalidade jurídica e a ter até sociedades anónimas. Portanto, a questão não é... Portanto, este modelo não é um modelo novo. Já é um modelo escolhido antes e que foi testado pelo Tribunal Constitucional, era inconstitucional. Portanto, surgiu uma lei que, onde foram ouvidos determinados players, determinadas entidades. Não foi ouvida a Caixa Económica do Porto, nem a Caixa Económica Social, foi ouvido outras entidades. E todo o problema se coloca ao nível do se o setor social tem acesso através de da sua forma de atuar na sociedade, como sociedade ou como associação ou como sociedade comercial. As cooperativas, por exemplo, as caixas de crédito agrícola, que antigamente se discutia se eram associações ou se eram sociedades, arranjou-se a forma de dizer que eram cooperativas, que nem são associações nem são sociedades. Mas as caixas de crédito agrícola continuam a exercer a sua atividade bancária como cooperativas. Não é preciso ser sociedades anónimas. Não é preciso ser sociedades anónimas. Parece que aqui nas caixas económicas, a partir de um determinado nível, tem que ser sociedades anónimas. Se for grande, tem que ser sociedade anónima. Isso não é, foi adotado para as cooperativas. Já estou a falar no, na essência daquilo que foi requerido aqui aos senhores deputados. Portanto, surgiu esta lei e a antiga lei dizia assim: nenhuma caixa económica pode ser sociedade anónima. Agora é, parece que todas as caixas económicas têm que ser sociedade anónima, porque 50 milhões de euros é um nível de atividade muito baixo. Parece que no fundo é assim, agora todas as caixas económicas têm que ser sociedade anónima. Mudou-se tudo ao contrário. Quer dizer, e depois há outra questão, não sei se já referi, que é as caixas económicas, o que é que são? As caixas económicas são detidas por quem? O problema do direito de propriedade. Quem tem o direito de propriedade das caixas económicas? São as mutualidades e as misericórdias? Não, não é, não pode ser. Não é. Ah, é detida. Detida não é nada. Detida. Cartão de pessoa coletiva, todas são associações. Portanto, dizer que são detidas não é nada. Não refere a propriedade. E não refere a propriedade, não expande a responsabilidade, como é evidente. Bom, não refere a responsabilidade. E, portanto, todo este diploma que foi criado é um contrassenso, não bate certo com muitas coisas. Não bate. E se eu digo assim, e você está a dizer que é associação? Não, é associação porque está no cartão de pessoa coletiva. E isso está no registro nacional de pessoas coletivas e resultou de um estudo que está publicado no Boletim do Ministério da Justiça do professor Januário Gomes, relativamente à natureza jurídica das caixas económicas. Bom, portanto, temos aqui o problema das caixas económicas terem... Eu sei que agora o problema do capital e as novas regras da comunidade europeia exigem que haja realmente regras que obriguem ou permitam a entrada de capital, a possibilidade de entrada de capital e, portanto, as regras agora da atividade bancária são diferentes, eu sei disso, mas nada disso... digamos assim, obriga que uma entidade seja sociedade comercial. Sociedade comercial está no Código Civil, é uma entidade de fins lucrativos. Uma sociedade comercial é do setor privado, não é do setor social. Isso mesmo resolveu a Assembleia da República, está na Lei de Base da Economia Social, dizendo que não aceitaram a figura das empresas sociais. As empresas sociais queriam-se meter na lei de base da economia social, que eram, de fundo, sociedades comerciais que teriam o mesmo estatuto de entidades de economia social, não foi aceito pelo Parlamento. As empresas sociais não estão lá. Isto é, se uma entidade é uma sociedade anónima, não é do setor social. Não é do setor social, é do setor privado. E, portanto, estas são as incongruências da atual lei das caixas económicas. E, sobretudo, a maior incongruência é a comparação com a lei que regula as cooperativas de crédito. Não é? Se as cooperativas são setor social, nomeadamente as cooperativas de crédito, e se nelas não se põe nenhuma limitação relativamente às cooperativas de crédito com 50 milhões de atividade, tem que ser sociedade anónima, porque é que aqui para as caixas económicas serve pôr essa limitação? Não entra, não joga, não é? E foi por causa dessas situações todas que se colocou aqui à Assembleia da República um pedido de apreciação parlamentar, foi a Caixa Económica de Porto que a colocou, apresentámos a todos os partidos políticos, eu devo louvar a iniciativa do Bloco de Esquerda pela sua coragem, que foi o único que realmente suscitou a apreciação parlamentar. Ainda que eu fale com todos os partidos políticos, todos eles são... se mostram realmente muito compreensivos desta realidade, mas penso que se calhar era preciso compreender isto melhor e enfim, quer dizer, e regular a matéria das caixas económicas sem perder de vista a questão do capital e a questão da segurança dos depositantes. E já agora, Sra. Presidente, gostava de dizer...
Para terminar,
eu, doutor, na questão da segurança do capital, quando eu entrei numa mutualidade, nessa mutualidade que tinha uma caixa económica, havia um artigo que dizia o seguinte: pelo pagamento dos depósitos bancários, responde o património da mutualidade, como é evidente. Porque se a Caixa Económica é para financiar a mutualidade, né, é evidente que, em caso de problemas, era o património da mutualidade que ia responder pelos depósitos, para além do Fundo de Garantia de Depósitos, é evidente. E com isto, Srs. Deputados, eu penso que está tudo dito, está aqui o documento que eu tenho aqui, foi apresentado a todos os grupos parlamentares, e penso que é essa a preocupação da Caixa Económica de Porto, que diz lá, continua a dizer, os associados à beneficência familiar são os associados da Caixa Económica de Porto. Está lá nos estatutos aprovados pelo Banco de Portugal. Nós continuamos, ou continua a Caixa Económica de Porto, a ser uma Caixa Económica associativa com estatutos aprovados pelo Banco de Portugal, e penso que é essa a forma que deve constar na lei, e não deve haver nenhuma limitação relativamente aos 50 milhões de euros, porque senão então, também tem que limitar as cooperativas, as caixas de crédito agrícola, penso eu.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aqui os representantes da Caixa Económica do Porto, em particular o Dr. Augusto Vieira. Começo por lhe pedir que clarifique a afirmação que fez relativa à personalidade jurídica, porquanto as caixas económicas, originalmente, no século XIX, eram secções, meras secções das associações mutualistas, mas a partir dos anos 30 passaram a ter personalidade jurídica própria. Portanto, não é uma inovação deste diploma 2015, a inovação é a sua transformação em sociedade anónima. A personalidade jurídica já estava lá. E também penso que merece melhor clarificação esta questão da propriedade de serem das associações mutualistas serem detentoras da Caixa Económica, porquanto são duas associações distintas, cada uma com a sua personalidade jurídica, embora partilhem o mesmo universo dos associados e até recentemente partilhavam os mesmos órgãos de gestão. Mas, portanto, são duas associações, portanto, uma não é dona da outra. Penso que é isso que queria aqui deixar na sua intervenção. A grande transformação que este Decreto-Lei 190 de 2015, a grande inovação é, uma delas é a transformação das caixas económicas em sociedades anónimas, como já referi. Qual é a razão fundamental para isto acontecer? Qual é a sua leitura? Qual é o fundamento? Será uma das razões que vem no preâmbulo do diploma, diz que é para reforçar o modelo de governação, para adequar os novos tempos, etc., que é algo que também se justifica em relação a outras alterações na área da economia social. Isto parece ser mais um ataque à mesma economia social, porquanto se trata da privatização. Se uma associação é transformada em sociedade anónima, deixa de ser um elemento da economia social, conforme é definido na Constituição e na Lei de Bases da Economia Social, passa a ser uma entidade da economia capitalista, do setor privado ou capitalista. Ora, se há problemas nas caixas económicas que motivam a alteração legislativa, esses problemas decorrem da forma jurídica das caixas económicas ou são problemas da gestão, das opções estratégicas, da qualidade da gestão que essas tiveram ao longo do tempo? Ou será que os bancos que eram sociedades anónimas tiveram uma atuação mais... são mais saudáveis economicamente, tiveram uma atuação mais condigna, mais em favor da economia? Será isso que justifica a transformação em sociedades anónimas? Ou, pelo contrário, deveria nos avisar, porque todos os bancos que foram intervencionados eram sociedades anónimas. Vamos transformar as caixas económicas em sociedades anónimas, isso dá alguma garantia? Ou, pelo contrário, expõem-nas mais a riscos de terem problemas no futuro? E também porque este ser obrigatório, qual é o racional deste limite dos 50 milhões? Alguma lógica, algum fundamento específico para este montante? Defende que deve ser este limite elevado para outro montante ou desaparecer completamente? E também desaparecer esta obrigação da transformação em sociedade anónima? Este regime jurídico também cria dois tipos de caixas económicas, a caixa económica anexa, a caixa económica bancária, que no fundo é um banco comercial. Ora, faz sentido haver este conceito de caixa económica bancária ou devemos falar tão só em caixas económicas de um lado e bancos comerciais por outro? Esta transformação é constitucional ou não, no seu entendimento? Qual é exatamente o ponto em que a Constituição possa estar ferida? O grande representante deste setor das caixas económicas de mutualidades é o Mundo Pigeral, que aparentemente está favorável a esta alteração legislativa e até já aprovou em Assembleia Geral a sua própria transformação em sociedade anónima. Portanto, que comentários lhe merecem? Como é que vê esta posição favorável do Mundo Pigeral em relação a estas propostas? Depois, em relação à separação da gestão, também é uma novidade, até aqui não acontecia. Isto foi razões de problemas. Que problemas é que esta partilha dos órgãos de gestão trouxeram? Que testemunha que nos pode deixar aqui, se isto realmente faz sentido ou pode ser revertida esta nova medida? E depois há também as questões da regulação, que as caixas económicas estão sujeitas. Penso que, tal e qual como os bancos comerciais, faz sentido ter o mesmo grau de exigência. Mais uma vez, a atuação durante estes anos da crise, as caixas económicas tiveram de alguma forma um comportamento diferente ou não dos bancos comerciais, que mereçam ter uma regulação mais flexível. E há outra restrição também à atividade creditícia das caixas, que é a exigência de garantia de hipoteca ou pior. Que comentários é que lhe merecem também esta questão, sendo que o crédito é orientado unicamente aos associados, portanto, associados no fundo que dão crédito uns aos outros, faz sentido este grau de exigência?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, 5 minutos.
O crédito às entidades bancárias é plena, portanto não é só para os associados, não é? Para os associados, a questão do crédito destas caixas económicas pode ser para todas as pessoas, para o público em geral, por isso é que há a regulação do Banco de Portugal. Regulação é um disparate, porque a regulação aplica a uma caixa económica como esta. Esta caixa económica tem os melhores rácios da banca. Se o Sr. Doutor tivesse que comprar um banco, ia comprar esta em primeiro lugar. Não há rácios na banca melhor que este. Evidentemente só tem preços superiores, como é evidente, mas quando se compra uma coisa, compra-se uma licença e compra-se algo para partir do zero. Portanto, quem quiser, melhor rácios é esta. É evidente, atividade muito restrita, só penhores, como é evidente. Separação da gestão. Separação da gestão é um. Vejam que passa no Monte Pio, como é evidente. Um tem um caminho, outro tem outro. A separação da gestão é algo que pode ser bom num sentido abstrato, mas não tem ganhos de eficiência. Né? Quando se está a falar de uma entidade, por exemplo, porque a questão do ring-fencing já se fez nas farmácias sociais e na atividade funerária. Dizem-se, vocês agora têm que constituir sociedades comerciais para estarem nessa atividade. Já foi, isto foi declarado inconstitucional. Portanto, esta figura de obrigar a ser, eu agora sou do setor social da associação, agora és obrigado a estar em sociedade comercial para estar na atividade. Não faz sentido. Isso viola o princípio da igualdade, os acordos, está escrito, e foi eu que tirei esses acordos do Tribunal Constitucional, exatamente numa defesa de um processo aqui com a beneficência familiar que tem a atividade funerária, também enfrentou aí o lobby dos funerais nessa atividade, né? E também na questão das farmácias sociais, a luta das farmácias sociais, que foi feita, e eu sou socialista, desculpe lá, sou socialista não praticante, e devo dizer que o meu não tenho que dizer, sou socialista não praticante. Pronto, não praticante, só entrei uma vez no sede do PS há dias que me convidaram, e foi por uma coisa qualquer. Tenho que dizer isso. Está bem, ó, Sr. Doutor, mas eu sou socialista. Não sou socialista. E tenho que dizer isso. Mas porque vou dizer a seguinte, foi o governo de direita que resolveu o problema das farmácias sociais, que era insuspeitável que resolvesse o problema das farmácias sociais. Deixe-me dizer isso. Está aqui mal entendido. Eu não acredito que o meu partido tenha feito esse propósito e que o Sr. Doutor, que é agora Presidente do Conselho Económico e Social, tenha feito esse propósito. Não, pronto, são as coisas que acontecem nas estruturas, etc. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Esse assunto está tratado, está lá nos acordos, não é? Eu presumo que as pessoas já devem ter isso adquirido. A questão do falou no Monte Pio. Epá, no Monte Pio, eu fui trabalhador lá e, portanto, penso que é uma experiência de que, obviamente, eu penso que é um problema de gestão, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com reinfância, é evidente que a gestão, quando é feita criteriosamente, veja o Código de Associações Mutualistas, todas as modalidades têm que ser, está lá tudo. Em princípio, uma mutualidade não vai à falência. Porquê? Porque se não houver dinheiro, amanhã ou reduz a pensão ou aumenta a cota, está lá. Não vai, está lá escrito. Essas regras, está lá escrito isso. E, portanto, tudo é um problema de gestão, mas, quer dizer, essas questões são mais complexas. Eu estou a fazer uma resposta linear e muito simples, mas não é um problema de mercado. Como é evidente, é sempre um problema de gestão, porque uma instituição daquelas isenta de impostos, desculpem lá, ponto final, se os deputados façam as contas. O doutor Silva Lopes fazia bem essas contas. As caixas económicas personadas jurídicas, vamos lá ver, tudo radica qual é o modelo de caixas económicas que se quer. As cooperativas, o que é que têm? Têm cooperativas por setores, por atividades. No mutualismo, não. É tudo um conglomerado. Ainda agora dizia o Sr. Presidente, aquilo é um conglomerado, tem lá várias atividades. Isso é que joga um bocadinho, complica muitas pessoas. As mutualidades têm lá as atividades todas, têm atividade funerária, têm caixa económica, tinham caixa económica, portanto, as caixas económicas, as duas primeiras caixas económicas surgiram em 1845, criadas pela Companhia da Confiança Nacional. Se os deputados sabem que esse era o nome, Companhia de Confiança Nacional, que se fundiu com o Banco de Lisboa, que deu o Banco de Portugal. A Companhia de Confiança Nacional, o que fez num ano, foi fundar duas caixas económicas, na altura onde Alexandre Herculano fazia a apologia das caixas económicas. Criou a Caixa Económica de Lisboa, que hoje chama Caixa Económica do Mundo, a Caixa Económica do Porto, criou duas. Depois fundiu-se com o Banco de Lisboa e o Banco de Portugal. Bom, e as caixas económicas eram meras secções, como hoje é a secção funerária, dentro das próprias instituições. Em 1832, o doutor Salazar, que não gostava nada de ir à atividade bancária em pessoas, porque as associações eram conotadas com pessoas de esquerda, eu, o doutor Salazar, não gostava nada daquilo, fez aquele decreto em 1932 e disse que as caixas económicas, para terem isenção de impostos, tinham que ter estatutos próprios e ter personalidade jurídica. Portanto, foi imposição do governo, do senhor doutor Salazar, que apareceram as caixas económicas anexas, tal qual hoje acontecem. Eu devo dizer que foi o doutor Azevedo Perdigão, está nas atas da Assembleia Geral do Monte Pio Geral, foi o doutor, e foi a Assembleia da República que facultou muitos elementos sobre essa matéria, está nas atas da Assembleia Geral do Monte Pio Geral, que o doutor Azevedo Perdigão defendeu, para combater essa ideia do ring-fencing, para lá, que criássemos a figura da Caixa Económica Anexa, e foi criada no Monte Pio a figura da Caixa Económica de Lisboa Anexa ao Monte Pio Geral. Foi em 1930. Porquê? Para fugir à separação, para ficar sempre a mesma unidade económica e funcional. Isto é, eu agora tenho estatutos próprios, tenho personalidade jurídica própria, mas tudo funciona com os mesmos associados, com os mesmos trabalhadores. Isto é, a mesma unidade económica e funcional. Senhores deputados, isto é história. É ver o decreto-lei de 32 e ver, enfim, o que aconteceu depois. As outras entidades seguiram realmente o modelo do Monte Pio. Depois surgiu, com a Revolução, surgiu o decreto-lei o decreto-lei que agora foi revogado de 19... Já não sei o nome. Surgiu esse decreto-lei de 89. Onde se dizia, não, sociedade anónima, e havia algumas, não há mais caixas económicas. Pronto. E a partir daí surgiu agora este problema, que se de haver uma instituição que estava com dificuldades, e surgiu este diploma, que eu não me adianto muito mais, apenas peço aos seus deputados que vejam quais foram os parceiros que foram pedidos e que apoiaram esta lei, mais nada. Isto é, esta lei, foram pedidos parceiros, alguém, foi emitidos parceiros, que deram parceiros positivos para esta lei. É pedir isso e ponto final, ver porque é que saiu esta lei. Sendo certo que esta lei, a meu ver, não é o problema da Caixa Económica do Porto. Penso que não serve o movimento motorista. Eu chamo a atenção que as caixas de crédito agrícola hoje têm 89 caixas de crédito agrícola. Ninguém ouve falar delas. E estão, acho eu, a funcionar. Eu acho que são o maior empregador bancário, se não estou em erro, por aquilo que diz o Sr. Presidente da Caixa Central, E é isso que preocupa a Caixa Económica do Porto. Eu não quero uma Caixa
Doutor,
Económica.
Continuará a resposta no próximo tempo, que já se deu o tempo disponível para a resposta. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a e cumprimento-a também os senhores representantes das Caixas Económicas, quem saúde e agradeço por terem vindo. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Ouvi com muita atenção e tentei, com os poucos elementos que tínhamos, compreender o ponto de vista que nos acabou de expor. E, efetivamente, nós temos que todos que reconhecer que o mundo muda e está sempre em mudança. E não reconhecer a mudança é algo que não vale a pena, porque ela existe a todo o momento. E no âmbito das caixas, do setor financeiro no seu todo, a evolução, para bem ou para mal, tem sido muito grande. Tem sido quase veloz. O senhor fez referência ao efetivo enquadramento das caixas económicas no âmbito da economia social. Fui uma das deputadas que trabalhou intensamente na Lei de Bases da Economia Social e compreendo profundamente que seja o espírito que emana da exposição que fez. Mas, no âmbito da economia social, não há entraves ao desempenho de atividades até um determinado limite. E um determinado limite até para garantia das pessoas que colocam ali as suas poupanças, porque há uma relação de confiança ao nível da economia social que eu diria que é o seu grande capital, não é? Esta relação de confiança que existe entre qualquer associado de uma mutualidade, as mutualidades são parte integrante e um dos mais importantes braços da economia social, e eu sinto, até por declaração própria de interesses, porque estou muito ligado ao setor da economia social, que há uma relação de grande confiança, seja com uma mutualidade, seja com uma Santa Casa, seja com uma instituição, um centro social de cariz religioso ou não. As pessoas têm uma forte relação. Acontece que nesta forte relação vem desde a área da saúde, serviços desde a área da saúde, à infância. Eu costumo dizer que vai desde que nascemos até que morremos, porque o setor das funerárias também está incluído. E entra o setor financeiro. E muito bem, porque, como bem referiu, no passado, já bem distante, era aqui que, nas horas de aflições, muitas vezes participavam, recorriam quem estava numa situação também aflitiva, penhorando os seus bens, muitas vezes, para poderem ter créditos e poderem ter auxílio numa aflição. O mutualismo é mesmo isto, é ajudar hoje para receber quando precisar amanhã. Este é o verdadeiro princípio do mutualismo. Mas nós sabemos que o setor financeiro, nos últimos tempos, evoluiu de uma forma pouco ordenada e com alguns graves, mesmo muito graves, problemas. E ao integrarmos aqui, eu não sou do setor financeiro, portanto, eu sou mais ligado ao setor social. Portanto, não vou utilizar chavões do setor financeiro. Tem que ter baias, tem que ter limites. E o que este diploma vai introduzir são limites. Dizendo, podem-se manter no setor financeiro, no setor social, as caixas económicas, que até um determinado valor. Se me diz que esse valor é pequeno, podemos aí discutir qual o melhor valor. Mas que, a partir de um determinado valor, pode uma caixa económica garantir que quem lá põe as suas poupanças e visa ter ali o seu pezinho de meia para a sua reforma ou para a sua doença ou para haver a qualquer outra situação, está garantido só com o património da caixa? Pode garantir isso a todos os portugueses, não, peço-lhe que não fale só para a sua caixa. Temos que olhar para o todo, não é? Uma lei não se dirige a uma única caixa económica, não é? Dirige-se ao todo. Para o bem e para o mal é para todos, não é? E se às vezes é necessário corrigir, quem não está tão bem é que vai ter a correção e os outros que estão no bom caminho às vezes têm que ser incluídos em regras, apesar de terem cumprido todas as que lhes foram exigidas até aí. Mas alguém não cumpriu e por isso é necessário introduzir algumas regras e algumas baias, alguns limites. Para quê? Para garantir que quem coloca lá o seu dinheiro, essa garantia existe, que é até um determinado valor na banca, o Banco de Portugal dá essa garantia. Vou já terminar, Sr. Presidente. Eu gostava, portanto, que de uma linha geral, neste, até porque isto é uma matéria que não é puramente financeira, é muito social. E o que vem aqui, para mim é social, não tenho a menor dúvida, eu não sou contra as caixas económicas, pelo contrário. Eu acho que deve de haver na economia social meios de financiar precisamente essa economia social, não na economia social um banco como outro qualquer. Um banco como outro qualquer é a partir de determinado valor vai para o setor financeiro.
Muito obrigada.
Os outros ficam para financiar a economia
muito obrigada,
social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem 5 minutos, não um, mas sim 5 minutos.
Senhora Deputada, eu adorei ouvi-la falar porque é tipicamente uma pessoa do setor social. Primeira questão, eu percebo bem. Sra. Doutora, eu vou lhe dizer o seguinte. Sabe que as mutualidades são instituições financeiras? Como é evidente. Se falamos em financeiros, veja, vá ao Código de Erros. Instituições financeiras fazem dinheiro e prestem-nos até sobre reservas matemáticas. Portanto, tecnicamente, seguros é instituição financeira, faz dinheiro, faz moeda. Portanto, tecnicamente as mutualidades são instituições financeiras. Certo? Portanto, financeiras são as mutualidades. Olha, quando uma mutualidade tem uma modalidade de capitalização, é um sustando de depósito a prazo a 5 anos, doutora. Só que sem garantia de depósitos. Acho que nós todos sabemos isso. Vamos lá ver. Portanto, isto, estamos a falar de questões do dinheiro. Porque o dinheiro não é só no banco, é também na reforma complementar. Portanto, daí estamos a falar. É financeira, tecnicamente, mesmo no fisco, havia lá umas questões para as questões financeiras da retenção da fonte RC, estava lá. Portanto, não há dúvida sobre isso. Até o CAI, a classificação das atividades económicas. Portanto, é atividade financeira. Ponto. Não será por aí. Bom. O que é que... Limites. Se bem percebo a ideia da senhora doutora é assim. O setor privado age sem limites. É o que disse o senhor deputado ali. Se é sociedade anónima, ótimo, sem limites. Se é setor social, tem que ter limites, é uma coisa, é uma coisa diminuta, é uma coisa para desgraçadinhos. Se é, não pode haver limite. Os 50 milhões de euros é importante. Então porque é que não põem isso às cooperativas? Não é? Não pode. A questão dos limites, essa questão de dizer que o setor social só pode ter uma atividade, mas sou pequenininha. Não joga. Quer dizer, senão, isso para os privados pode fazer tudo. Para o setor social. Então não pode ser, não pode ter uma entidade grande. Não é essa. Não faz sentido, salvo erro, na minha opinião. A questão da evolução do setor financeiro, as cooperativas, as caixas de crédito agrícola, que é setor social, estão lá, não estão propriamente mal. Eu quero é comparar a atividade bancária do setor cooperativo, que o Parlamento disse que era setor social, eu entendo que não é, porque a Constituição fala em setor cooperativo e social, uma coisa é setor cooperativo e setor social, mas o Parlamento é que fez uma lei de base que diz que é setor social, o Parlamento por unanimidade, e portanto, pronto, mas eu tenho que respeitar aquilo que o Parlamento faz, os seus deputados é que mandam na lei e eu tenho que dizer aqui o que está na lei, porque senão não estava a ser intelectualmente desonesto. Portanto, cooperativas é setor social. Se eu tenho caixas de crédito agrícola, são setor social, não têm essa diminuição, porque é que eu ia ter nas caixas económicas? Porque é que sendo sociedade anónima, isso ser sociedade anónima é um horror.
e dar aos privados para fazerem o que querem com a regulação de Banco de Portugal, e às vezes o Banco de Portugal se calhar não tem capacidade para perceber o avanço, e é isso mesmo, é que o setor financeiro avança um ritmo que se calhar depois os reguladores não avançam. Não sei, mas isso já não é um problema do Banco de Portugal, não é meu. Aquilo que eu digo é que realmente não faz sentido ter uma atividade bancária das caixas económicas, que pode ser uma pessoa um voto, com muito mais controle, uma pessoa um voto. E isso é preciso meter na legislação e obrigar a democracia a funcionar e os órgãos de fiscalização, como diz o Sr. Dr. Eugênio Rosa, e muito bem, o Sr. Dr. Eugênio Rosa, que é um homem da luta pelo maior controle. E não só, né? Ele é a figura mais visível, né? da fiscalização destas entidades, e portanto, é se nós merecemos ter caixas económicas, associações, uma pessoa vota, onde eu vou lá como uma pessoa a votar naquela entidade, como dona daquele banco, ou não. Nas cooperativas nós temos os cooperadores que vão lá, e nas caixas económicas parece que só até 50 mil euros, e esta Caixa Económica é a única que é associativa, e continuam a ser os associados, a beneficência, a ser os mesmos da Caixa Económica, ainda que as Assembleias Gerais não possam ser ao mesmo tempo. O que é que se fazia antigamente? As Assembleias Gerais eram ao mesmo tempo, eram conjuntas. Agora não. Isso agora tem que ser separado, faça agora uma e outra. Tudo isto são custos. Portanto, a questão deste que o Banco de Portugal impõe muito bem com esta confusão que se gerou de pessoas. Eu lembro, aos setores, eu vou dizer outra coisa aos senhores deputados. O Estatuto das IPSS, havia lá um artigo que proibia um trabalhador que fosse diretor de uma IPSS fosse depois para os órgãos sociais. Estava nos órgãos sociais a ganhar 5 mil euros. E estava como diretor da IPSS a ganhar lá mais 4 mil euros. Isso podia acumular. Estava lá esse artigo. A lei foi alterada, tiraram lá esse artigo. Tiraram esse artigo do Estatuto das IPSS, senhores deputados. O que é que acontece com isso? Instituições destas que têm várias, quer dizer, que são, as mutualidades são conglomeradas, tiraram esse artigo, senhores deputados, tiraram. Quer dizer, há um senhor que pode ser diretor a ganhar 7 mil euros como trabalhador dependente e depois está nos corpos sociais como membro do Conselho Fiscal, não sei quem, a ganhar mais tanto. Os senhores deputados tiraram esse artigo. Havia um parecer da Procuradoria-Geral da República, isso era verdadeiramente ilegal. E tiraram isso do Estatuto das IPSS. Portanto, é este setor social que querem. Eu não quero. Eu quero transparência.
Muito obrigado.
Por isso queria que esta Caixa Económica do Porto tivesse a oportunidade de desenvolver a sua atividade. Com absoluto rigor e com todas as regras que devem existir em termos de transparência e de capital e de segurança para todas as pessoas, mas com a forma de associação, uma pessoa, um voto.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu antes de mais queria já pedir antecipadamente desculpa porque vou ter que me ausentar para a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos a seguir. Mas farei substituir-me por outro deputado do Partido Socialista. Nós estamos aqui numa audição, supostamente, a primeira razão desta audição tem a ver com o facto, segundo o Bloco de Esquerda, do requerimento do Bloco de Esquerda, pelo facto da Caixa Económica do Porto não ter sido ouvida por altura do Decreto-Lei 190-2015. E, portanto, foram ouvidas várias entidades, como o as regiões autónomas, o Governo das regiões autónomas, o Banco Central Europeu, o Conselho Nacional de Supervisão de Financeiros, o Banco de Portugal, o CMVM, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Associação Portuguesa de Bancos. A primeira pergunta que lhe queria colocar era que contributo podiam ter dado por altura da elaboração da construção deste decreto-lei que tivesse produzido diferenças em relação àquilo que é o regime jurídico que está em vigor. E que defesa é que deviam ter feito na altura para evitar alguma das questões e das críticas que têm manifestado nas intervenções que já fez. Portanto, que contributo podiam ter dado na altura? E face àquilo que está em vigor, quais são as propostas em concreto? Já percebemos duas, uma tem a ver com o limite que impõe a passagem obrigatória para a sociedade anónima quando uma caixa económica produz um valor contabilístico dos seus ativos igual ou superior a 50 milhões de euros, portanto é o que está no regime jurídico, e também o facto de transparecer que com este regime jurídico que as caixas económicas, a partir de um certo limiar, acabam por não estar debaixo de uma fiscalização e de um controlo eficaz. Em jeito de enquadramento, este regime jurídico foi elaborado em plena crise do nosso sistema financeiro, numa altura em que a União Bancária estava e está ainda a dar passos no sentido de alterações significativas, compromissos que o nosso país assumiu também na ordem jurídica europeia e na ordem financeira europeia, e portanto julgo que até pelo preâmbulo do próprio decreto-lei que houve intenção de fazer adequações relativamente à supervisão prudencial, à supervisão comportamental. Houve aqui ainda decorrem alterações significativas ao nosso sistema bancário, ao nosso sistema financeiro. Eu penso que este regime jurídico, independentemente de todas as críticas que lhe possam ser feitas, acaba por surgir nessa onda. É certo que as caixas económicas têm, se calhar, o maior e o melhor know-how da atividade bancária do país, devido à sua antiguidade, portanto, que remontam ao século XIX e que ainda existem, não é? Portanto, são instituições que promovem e gerem atividade bancária que iniciaram no século XIX e que ainda hoje existem. Portanto, não só têm know-how, como têm credibilidade, porque nós vimos grandes sumidades a criarem grandes bancos e que depois se desmoronaram como castelo de cartas. Mas as caixas económicas perduraram, têm know-how, têm credibilidade. Não me lembro de alguma caixa económica ter dado algum contributo para a crise do sistema financeiro português. Vimos sim outros bancos, BPN, BES, Banif, grandes monstros financeiros que implodiram, mas de caixas económicas que tenham entrado em crise e que tenham contribuído para a crise do sistema financeiro, não ouvimos nenhuma. Agora ouvimos até a possibilidade da própria Santa Casa poder adquirir unidades de participação de Montepio que serão transformadas em ações para entrar no capital social da futura sociedade anónima Montepio. Nós vamos vendo e também, acho que não vou dizer nenhuma asneira, não tem nenhuma caixa económica a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que funcione nestes moldes, pelo menos, portanto, até não sei se fará sentido ou não, se o capital social de Montepio vai ser diversificado e abri-lo exclusivamente ao terceiro setor, se faz sentido ou não as próprias caixas económicas, como a do Porto, também participarem nesta questão. É uma questão retórica, portanto, não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, mas aproveitando a vossa presença, também é útil e conveniente colocar estas questões. Para finalizar, gostaria de fazer algumas perguntas para perceber a dimensão da Caixa Económica do Porto. Segundo li no vosso site, há três atividades principais. São os empréstimos de penhores, sobre penhores. Quanto é que isto representa em termos de percentagem e em termos também de volume absoluto? Qual é o volume de depósitos à ordem e o volume de depósitos a prazo que a Caixa Económica do Porto tem, e em termos relativos e em termos absolutos? Porque sabemos que o limiar para passar uma sociedade anónima é ter ativos que totalizem 50 milhões de euros, no mínimo, ou que esses ativos ultrapassem esse valor. Mas não sabemos exatamente qual é a dimensão da Caixa Económica relativamente a esse limiar, se está acima, se está abaixo. E da mesma forma que o regime jurídico separa as caixas económicas, classificando como anexas aquelas que têm um volume de ativos inferior a 50 milhões de euros, e sendo anexas só podem desenvolver estas operações para os seus associados e não ao público em geral, pelo menos a informação que consta do decreto-lei, e as sociedades anónimas já poderão desenvolver para o público em geral, ou seja, uma atividade bancária expressa. E também, se existe aqui algum perigo associado à atividade bancária das caixas económicas que possam despertar e possam justificar esta separação entre caixas económicas que são sociedades anónimas e caixas económicas que funcionam como anexos à própria Associação Mutualista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder.
Eu quero transmitir todas as informações que saem da minha experiência, porque os Srs. Deputados têm que decidir, eu já estou velho. Olha, perigos caixas económicas. Banif nasceu de uma caixa económica, de uma Assembleia Geral, tomaram conta daquilo, deu o Banif. Vê o que deu, Sr. Deputado. Aquilo era uma caixa, aquilo era uma mutualidade. Houve alguém que tomou a Assembleia Geral, fez o Banif, deu o que deu, quem mal começa. Bom, estas coisas do ring-fencing, de alguém que quer separar a caixa para depois não irem lá os associados votar. Eu trabalhei no Montepio e não me peça para dizer mais que isso. Não me peça, Sr. Deputado, para dizer mais que isso. Agora, veja o que aconteceu com o Banif. Veja a história do Montepio, da caixa, a separação, tal, não sei o quê. Não me peça para dizer mais que isso, que eu não vou dizer mais que isso, não posso. Bom, não, acho que os deputados não vão exigir dizer mais que isso, mas... Bom, quem foi ouvido? Quem foi ouvido na lei das caixas económicas não foram essas entidades. Eu refiro-me às caixas económicas que foram ouvidas. Não foi ouvida a do Porto nem a Caixa Económica Social. Havia na altura quase 4 caixas económicas, agora há 3. Cada Monte Pirjal não é Caixa Económica, é uma sociedade anónima. A sociedade anónima é uma sociedade do setor privado lucrativa, é um banco que não faz sentido. Caixa Económica Bancária é sociedade anónima. Então faz sentido, homem. É um banco comercial. Não, mamadeira. Porque isso depois dizer que uma Caixa Económica Bancária que é do setor social porque se diz. Não, porque se diz não é assim. Bom, não faz sentido. Desculpem lá. É uma sociedade anónima, tem que trabalhar para os acionistas, dar dinheiro aos acionistas, porque senão, coitado do gestor que está à frente de uma Caixa Económica Bancária e sociedade anónima. Está lá o presidente, coitado, quer remunerar o acionista, seja ele misericórdia, seja ele quem for, não é verdade? Portanto, não faz sentido isso. Se Caixa Económica Bancária, que é do setor social, não faz sentido nenhum. Que contributo podíamos ter dado, Sr. Deputado, era este que estamos a dar? E mandámos, logo que tivemos conhecimento da lei, mandámos isto que está aqui a todos os grupos parlamentares, reunimos com todos, mandámos para todos, até no prazo de um mês, e felizmente o Bloco de Esquerda teve a amabilidade de suscitar a apreciação monetária e, pelo menos, criar, deixar este ponto em aberto, que havia qualquer coisa aqui que não estava bem. Mas fez a apreciação parlamentar, o que deu alguma celeuma, mas mandámos para todos os senhores grupos parlamentares isto que está aqui. Portanto, o que está aqui, propostas a fazer, está aqui num diploma que mandámos a todos os grupos parlamentares, lá escrito as nossas propostas, bem ou mal, está aqui tudo expresso e mandámos, que é longo, acho que não é aqui o momento para dizer isso tudo. Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e Santa Casa de Misericórdia de Monte Pijal. Santa Casa de Misericórdia, cautela. Santa Casa de Misericórdia não é uma Santa Casa. Não é? É um Instituto de Estado, vá lá, que ainda diz que é uma pessoa coletiva, direito privado e autoridade pública, mas aquilo que é no meio dos órgãos é o Estado. Aquilo não é uma Santa Casa. Desculpe. Portanto, como há outras entidades aí que não têm nada, setor social Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, quer dizer... Não é ireta, segundo a Igreja Canónica. Santas Casas são iretas, são direito canónico. Não é. Portanto, essa coisa, depois, outra questão é as misericórdias entrarem no capital da Caixa Económica. Pois, com certeza. Agora, devo lembrar-lhe que as misericórdias têm uma Caixa Económica anexa, uma misericórdia, que é a de Angradorismo, que está mortinha, né? Que lá metam capitais também. Né? Pronto. E com isto me fico. Agora, acho muito bem, eu acho excelente que façam isso, né? Com certeza. Agora, é uma aplicação numa instituição do setor privado, tal como está. E eu não queria isso. Eu acho que não se deve obrigar a Caixa Económica Montepio Geral a transformar-se em sociedade anónima. Isso, para mim, é um erro. Acho que está. O que eu digo é dito para nós, para esta Caixa, com os 50, acima dos 50 milhões, porque isso chega lá num instante. E diz dimensão muito pequenina, só tem empréstimos sobre penhores. Porquê? Porque esta Caixa Económica está agora a crescer, vai criar uma sede, vai ter que nem tem cheques, portanto vai ter que se começar do zero. A Caixa Económica tem os melhores rastros, mas só tem empréstimo sobre penhores, evidente, uma atividade muito pequenina, 6 milhões de euros, não é? É atividade de 6 milhões. E é isso. E portanto, se formos pela dimensão, Dimensão. Eu digo-lhe a minha experiência, Sr. Doutor. Eu entrei, depois do 25 de abril, dois meses depois, no Monte Pijeral para o concurso público, e fui o primeiro. Entrei para o concurso público, e chamo a atenção nisso. Entrei para o concurso público para o Monte Pio e fui o primeiro. Portanto, não entrei de outra maneira. E o Monte Pio tinha quatro balcões, e com o 25 de abril, com a nacionalização, caiu o dinheiro todo no Monte Pio, nos depósitos, que foi uma desgraça. E o Monte Pio teve um problema grave, caiu lá o dinheiro todo, porque nacionalizaram a banca e lá todo. E depois o Monte Pio começou a fazer empréstimos hipotecários, depois cometeu outro erro, os empréstimos hipotecários que fez. Isto é histórico, portanto não estou a revelar nenhum segredo. Empréstimos hipotecários com taxa fixa. Quando o mercado do dinheiro começou a funcionar, o Monte Pio teve outro problema. Tinha muitos empréstimos com taxa fixa, não podia alterar. Pronto, e só para dizer que as coisas pequenas se transformam em grande. O negócio bancário é a confiança. É a confiança que faz com que funcione. E a confiança é com que leve que, e a confiança e a sindicabilidade de gestão e das instituições, seja para o Banco de Portugal, seja para os órgãos internos, seja para os órgãos políticos, seja para as inspeções, seja por que for, não é? E isso é que, com certeza, faz com que as instituições, em momentos mais, se calhar, de onde crescem mais, não é? Tenham mais cautela para não darem passos que não devem dar, mas pronto.
Muito obrigada, Soutor. Soutor, exatamente pegando nestas duas qualidades, ou numa qualidade e numa atuação que acabou de referir, a confiança das instituições e também a sindicância ou a sindicalidade, a expressão que utilizou, eu queria pedir ao Soutor que não deixe, precisamente porque esta Comissão faz sindicância sobre essas instituições, é a sede própria para serem apresentadas denúncias. Estas audições são transmitidas, são públicas, são transmitidas pelo canal ARTV. O Soutor, ao fazer afirmações incompletas, dizendo que tem conhecimento de outros factos, mas não os revelando aqui, poderá provocar precisamente uma quebra de confiança pela desconfiança que se cria, como que tivesse conhecimento de um conjunto de irregularidades, mas que não os denuncia. E, portanto, eu peço ao Soutor que, se tem conhecimento de irregularidades que operam no setor, que elas sejam denunciadas aqui nesta comissão, e se o Soutor tiver o entendimento que essa denúncia deve ser feita à porta fechada, nós interrompemos a sessão, interrompemos a gravação da audição e o Soutor, junto de deputados eleitos, poderá então denunciar os factos que entende que consubstanciam eventuais irregularidades, até para que esta Comissão possa exercer a sindicância sobre o setor.
Sr. Deputado, eu percebo perfeitamente isso, eu sou advogado, sei bem o que estou a dizer agora. Há uma relação que eu tive de trabalho com uma instituição que são leituras que eu tenho, que não têm obviamente uma perspectiva de irregularidade em si. Eu tenho uma avaliação agora a posteriori, pode não ser positiva, mas não tem em si o conhecimento da regularidade concreta que possa denunciar, senão já o teria feito, não é? E, portanto, não posso, tenho uma percepção de que, e como disse, é o nível de gestão que eu digo, como foi perguntado pelo Sr. Deputado, estes problemas não seriam ao nível da gestão. Eu creio que muitos dos problemas que acontecem, não digo nas instituições que eu conheço, mas nas outras, que serão ao nível da gestão, mas é uma percepção que eu tenho em termos gerais. Alguns factos concretos que eu conheço não são suficientemente documentados que possa formular um juízo de que houve gestão danosa, de que houve tudo isso, né? Não posso chegar a esse ponto.
Muito obrigado, Soutor.
Não posso é fazer isso. Sou advogado.
Muito obrigado, Soutor. Aqui não se trata de defesa de interesses de A ou de B,
trata-se efetivamente do papel desta Comissão e deste Parlamento na sindicância precisamente dessa atividade e nas garantias que temos que dar aos cidadãos. Eu, se me permite uma sugestão, Sr. Doutor, peço-lhe que não deixe ficar, então, se não tem fundamentação para clarificar as insinuações que resultam de afirmações não completas, eu peço que não faça aqui, porque a nossa experiência é de que, precisamente porque são públicas estas audições, essas meias frases poderão levar a criar algum pânico na sociedade. É só isso que eu lhe peço. Senhor Deputado...
Nesses aspectos do Estado Bancário... Está bem garantido, tem o fundo de garantia de depósitos.
Doutor, eu já lhe passo a palavra na sequência da intervenção da Sra. Deputada Cecília Mareles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Caixa Económica do Porto. Eu tenho aqui algumas considerações e perguntas concretas. A primeira, eu gostava de lhe dizer que não há qualquer preconceito da nossa parte contra o terceiro setor. Muito pelo contrário. Em qualquer atividade, e eu lembro-me bem das discussões que houve acerca das farmácias e das funerárias, mas lembro-me também de algumas discussões que estamos a ter hoje em dia em que alguns, designadamente o Bloco de Esquerda, põem em causa a atividade do terceiro setor na ação social e das IPSS na ação social, nunca foi o caso do CDS. Eu acho que sim. Há o setor particular, privado, há o setor público e há, naturalmente, o setor social e todos têm os seus papéis que não se confundem. E, portanto, queria-lhe dizer que, do nosso ponto de vista, não se coloca tanta questão da natureza jurídica, ou seja... Eu percebi que aquilo que não aceitam e aquilo que merece a vossa discordância é a obrigatoriedade de passagem das caixas, primeiro de retirar as caixas económicas, digamos assim, da associação mutualista e depois de obrigar essa caixa económica a passar a ser uma sociedade anónima. Perguntava se é isto de facto que merece a vossa absoluta discordância. Porque do nosso ponto de vista, aquilo que é essencial não tem a ver com a natureza jurídica de ser uma associação ou de ser uma sociedade anónima. Do nosso ponto de vista, aquilo que é importante é que para o exercício da atividade bancária haja obediência a determinadas regras, regras que têm a ver com a segurança dos depositários e que têm a ver com alguns fatores de transparência. No caso de transparência, de se perceber quem é que exerce o domínio sobre aquela entidade bancária, basicamente é isto, e quem é que a gere, quem são os seus corpos diretivos. E, portanto, desse ponto de vista, eu no imediato, e sem prejuízo de fazermos outras audições que tenham a ver com isto, eu no imediato, de facto, também não vejo como é que o facto de ser a sociedade anónima assegura mais isto do que ser uma associação. Tem muito a ver, sim, e sobretudo com a supervisão que é feita e com perceber-se. Porque dizia... isso também, deixa-me dizer, dizia, assim não há voto direto, não é? Se for uma sociedade anónima. Presumo eu que aquilo que me está a dizer, eu estou a tentar perceber, se as caixas económicas forem sociedades anónimas detidas pelas associações mutualistas, quem exerce o direito de voto é o corpo diretivo da associação mutualista e não diretamente os associados. Pergunto que se me confirma que é isto que queria dizer e é isso que acha que não faz sentido ou se estamos a falar de coisas diferentes. Porque do meu ponto de vista, e acho eu do ponto de vista da regulação que serve o interesse público, aquilo que é importante perceber é quem é que exerce o domínio sobre aquela entidade. Não é tanto depois qual é a forma ou a natureza jurídica do exercício, digamos assim, do direito de voto. E, portanto, já que disse que tem as propostas concretas e que enviou para todos os grupos parlamentares, não duvido, embora provavelmente por algum lapso da nossa parte isso deva ter sido encaminhado para os deputados do CDS que tratam da parte social e não para os que tratam da parte financeira e daí nenhum de nós ter recebido, mas eu agradecia-lhe se pudesse deixar aqui na comissão e se pudesse descrever-nos quais são os pontos mais importantes que acha que devem ser alterados. Eu acho que valia a pena fazer essa reflexão e creio que haverá abertura e até consenso para podermos chegar aqui a soluções que sejam mais adequadas. E por último, eu queria lhe perguntar e pedindo-lhe que fale com abertura e franqueza acerca disto, porque o CDS tem seguido com muita preocupação esta intenção que tem sido anunciada pela Santa Casa entrar no capital, ou não sei que formato, do Monte Pio. Por dois motivos. Primeiro, por um que já foi aqui falado, é que a Santa Casa, disse bem, é controlada pelo Estado e funciona em grande parte por um dinheiro que resulta de uma concessão pública que é da exploração do jogo social, que é também do Estado. E, portanto, do nosso ponto de vista, se o Estado quer adquirir participações, seja em caixas económicas, em bancos ou no que quer que seja, deve fazê-lo com absoluta transparência e não através da Santa Casa da Misericórdia. E, em segundo lugar, não discordando eu filosoficamente da ideia que muitos têm falado de que o terceiro setor possa ter um banco, aliás, esta audição é importante porque muitos esquecem-se que, de facto, o terceiro setor já tem bancos, são bancos, é de natureza diferente de outros bancos. Mas eu acho que nós dizermos que essa grande experiência do terceiro setor a ter um banco, que é a Santa Casa da Misericórdia, a entrar no Monte Pio, com toda a franqueza, eu acho que o terceiro setor tem muito melhores experiências para apresentar e parece-me muito, muito desaconselhável que esta seja a experiência que Portugal vai conhecer do terceiro setor ou unir-se para ter uma atividade bancária. Portanto, eu pedia-lhe, se tem informações sobre esta matéria, que as partilhasse da forma mais transparente possível connosco. E, em último lugar, uma questão de ordem muito prática, porque, tanto quanto percebi, há quatro caixas que entram nesta tal disposição de terem um ativo acima dos 50 milhões. Representa uma, há outra, tanto quanto sei, no Porto, há outra em Angra do Heroísmo e há o Monte Pio. Tanto quanto percebi, a única que acha que esta legislação faz sentido é o Monte Pio. É isto que nos transmitiu. Percebi bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, agora para responder.
A legislação aplica-se à Angra do Heroísmo e ao Monte Pio da questão da bancária, Caixa Económica Bancária. E portanto, aplica-se objetivamente a essas duas entidades. Deixa de fora, não bancárias são a Social e a do Porto. Portanto, são quatro. A questão da participação da Misericórdia em Lisboa no Monte Pio, eu não tenho nenhuma informação especial, posso ter uma opinião. Porque não? Estou próximo. Agora, é uma participação num banco privado tal como agora está. O que eu acho é que é incorreto, é transformar o Monte Pio em sociedade anónima, a Caixa Económica em sociedade anónima. Quer dizer, a questão é outra. Não faz nenhum sentido transformar uma associação em sociedade anónima. Bom, Sr. Doutor, e o problema que se põe aqui não é o domínio, é a propriedade. Quem é que é a propriedade das caixas económicas? Nunca ninguém define isso. Se a caixa económica é uma ação, o problema é a propriedade. Portanto, vamos lá ver, a questão de fundo é essa. Esta lei passou um pouco, dizer assim, as caixas económicas são detidas e o dono é a mutualidade ou é a misericórdia. Vamos lá ver. Mas como é que é isso? Se todas as caixas económicas são associações? E isso pode gerar grande conflitualidade nos tribunais. Eu entendo que a propriedade das caixas económicas é dos associados das caixas económicas. E o senhor não pode é transformar uma associação em sociedade anónima e dizer que as ações vão para o mundo, para a mutualidade. Oh, senhor, é isso, vamos lá. É muito simples. Isto é tudo muito simples, nós somos juristas. E quem escreveu isso no Registro Nacional de Pessoas Coletivas é o senhor lá das Pessoas Coletivas. E há um estudo do professor Januário Gomes, do BMJ, que foi consultor da Caixa de Depósitos, sobre isso, foi, portanto, essa classificação foi precedida disso. Ponto final. Não são opiniões, são dados objetivos. Com esses dados objetivos, toda esta construção que está aqui não joga certo. E não joga certo também com a questão das cooperativas que o Parlamento transformou em entidades do setor social, sendo que eu não concordo, e eu tenho que dizer que não concordo, porque a Constituição fala em setor cooperativo e social. Se é cooperativo e social, é cooperativo. Há o cooperativo e o social que têm diferenças. O setor mutualista, o que é que define o mutualismo das cooperativas? Nunca pode haver distribuição direta de resultados, certo? É isso que define as mutualidades, exatamente, às cooperativas. Pronto. Temos que saber isso para saber qual é a minha linha de pensamento, ou qual é a nossa linha de pensamento. E, portanto, o que está aqui em causa, a obrigatoriedade de transformação em sociedade anónima, já foi tentada na atividade funerária e na atividade farmacêutica. E, portanto, teve o resultado que teve. Eu expliquei que há umas peripécias e tal, que tem a ver com o que é histórico. Portanto, o problema é a propriedade. Tem que se definir a propriedade.
a propriedade, como também nas mutualidades tem que se definir um pouco a propriedade, porque há quem diga, há quem diga que a relação entre o mutualista e a mutualidade é uma relação sintagmática. A senhora doutora sabe o que isso é? Eu não sei bem o que é. Eu acho que deve ser cautela, que há uns pensadores que dizem que é sintagmática. Eu sou um homem simples do direito, acho que é sinalagmática. Eu ponho lá o meu dinheiro para ter depois uma reforma complementar, etc. É uma coisa muito... Quer dizer, é uma relação causa-efeito entre o dinheiro que ponho e aquilo que eu recebo. Portanto, quando se vai com essas construções muito complicadas, enfim, quer dizer, temos que simplificar isso e eu penso que é preciso simplificar e partir das coisas essenciais, da propriedade, da responsabilidade, porque na sociedade são os acionistas, aqui devem ser os associados. Portanto, é isso que eu estou a dizer, muito simples. Tudo o resto, esta é a construção que eu defendo e que está subjacente a isto tudo. Aquilo que podemos fazer é relativamente àquilo que já propomos enviar novamente, atualizando estas situações. O senhor, realmente, por exemplo, às vezes fala-se que é o Bom Portugal, que é o modo da festa. Nós viemos de Bom Portugal, ainda agora ouvimos o diretor que trata da nossa área dizer: Jesus, o que a gente quer é que apareça muitas instituições do setor social. Portanto, o Banco de Portugal, não venham dizer mal do Banco de Portugal, porque todo o problema parte, às vezes, de uma legislação, e eu chamo a atenção, se os deputados aprovaram uma lei de base da economia social que diz que não discrimina, não podem entrar acesso às atividades. Ora, a transformação de uma entidade, de uma Caixa Económica e Sociedade Anónima, a partir de nada unido, não entrava às atividades como associação. E uma coisa é ser acionista, ter o dinheiro, código de associados comerciais, outra coisa é ser associado, uma pessoa, um voto que não tem nada a ver com o dinheiro que lá está. Uma coisa é eu votar para a Assembleia da República, para os meus representantes, uma pessoa, um voto, um método de ontem. Outra coisa é eu ter... Isso, já iríamos para o Código Mutualista, para os métodos de ontem. Como é que nós não temos um método de ontem? Nas associações mutualistas temos um método da lista, não é? Senhores deputados, isso é outra questão que ficará há pouco, porque isto depois entrunca o Código de Associações Mutualistas, todo este, o Estatuto das IPs, tudo isto deveria, se calhar, ser visto de outra maneira. Todas estas coisas estão ligadas com os outros. Ó, senhor deputado, eu não sei se respondia tudo que a senhora disse, mas eu tive, na altura, o senhor doutor Pedro Mota Soares, nos recebemos e foi muito receptivo em muitas questões, e era ministro, eu estive lá, foi muito receptivo, mas depois na prática, desculpe, a senhora deputada, não tivemos muito, não é? Nem o Código Mutualista tivemos, não é? Desculpe, senhor deputado, ele não vai levar a mal, senhor deputado, que eu tenha dito isso.
Muito obrigado, senhor doutor. Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, senhora presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da Caixa Económica do Porto. Acabei de receber aqui uma mensagem.
Senhor deputado, vou-lhe pedir só 30 segundos, está bem?
Então aproveito e fazer um telefonema.
Muito bem. Senhor deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, senhora presidente. Agora, a segunda tentativa, queria cumprimentar os representantes da Caixa Económica do Porto. Está a decorrer neste momento uma outra audição para a qual eu vou ter que sair para participar, portanto, desde já peço desculpa Vou apenas colocar, fazer aqui uma curta intervenção, ouvir a sua resposta e depois terei que sair para outra audição que está a decorrer aqui numa sala ao lado. A Caixa Económica do Porto não foi ouvida na altura própria, estamos hoje a tentar corrigir esse erro, ouvindo-a agora aqui, mas já depois das alterações legislativas. Fez questão, referiu o Sr. Doutor, que portanto, o documento que foi entregue na altura, que poderá enviá-lo novamente com atualizações, digamos que expresse tudo aquilo que são as preocupações da Caixa Económica do Porto, e eu reiterava o pedido que já foi feito aqui anteriormente, que nos pudesse fazer chegar novamente esse documento, mas agora com as atualizações que considerem adequadas, expressando todas as suas preocupações. Eu queria dizer, tenho conhecimento disto, partilhamos muitas das vossas preocupações, que foram expressas aqui hoje na audição e anteriormente, em particular a questão da obrigação de transformação em sociedade anónima. Em nossa opinião, na Constituição da República Portuguesa, nada obriga a isso e, portanto, temos muitas, muitas reservas relativamente a essa matéria. Obviamente, claro que as questões da regulação e da supervisão são matérias que nos preocupam, até por situações que surgiram nos últimos anos no setor bancário. Já referiu hoje o exemplo do colapso do Banif, mas temos ao longo dos anos um conjunto de situações destas. Portanto, a questão da regulação e supervisão deve preocupar-nos, mas entendemos que nada impede que essa supervisão e essa regulação seja feita sobre a própria associação mutualista. Aliás, o facto de todos os bancos que faliram, falou do Banif, podemos falar do BPN ou do BES, eram sociedades anónimas e não foi esse estatuto de sociedades anónimas que impediu de forma alguma ou salvou esses bancos. E, portanto, não vemos aqui que a necessidade de transformação em sociedade anónima e a regulação e a supervisão exercida apenas de forma eficiente e eficaz, se for sociedade anónima, se for associação mutualista, não. Portanto, mas conhecem com certeza estas posições do PCP relativamente a estas matérias. E terminava apenas dizendo que o PCP sempre defendeu a presença do setor social em todas as áreas da economia em que a Constituição da República Portuguesa o permite, em particular nestas áreas que temos estado a abordar hoje. Eu, como disse, temos uma audição a decorrer, em paralelo aqui terei que sair, não lhe coloco nenhuma questão em concreto, aliás, ao longo do decorrer desta audição já respondeu um conjunto vasto de matérias, apenas solicitava então que pudesse deixar ou fazer chegar à Comissão o documento escrito, que já tinha sido entregue no passado, mas atualizado com as vossas preocupações, e dizer-vos que tomamos boa nota dessas preocupações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, por responder.
Sr. Doutor, eu devo dizer-lhe que em 32 o Salazar fez aquela ring-fencing da Caixa, que depois se resolveu a Caixa Anexa, exatamente porque o mundo associativo era um mundo de esquerda, não diria comunista, mas era um mundo de esquerda, era da oposição, e as caixas económicas eram um pouco o refúgio da esquerda, dos mais pobres, e foi aí que houve essa separação, já tinha estatutos próprios e sociedade jurídica autónoma, que o professor Zé de Perdigão depois arranjou esta forma da Caixa Anexa. Portanto, nós, hoje em dia não é bem assim, os partidos independentes de esquerda e direita realmente têm uma posição muito, muito agradável com o setor social. Agora, eu penso que há às vezes alguma falta de conhecimento e de informação concreta da realidade do terreno, porque eu creio que esta lei, mesmo quem a fez, se tivesse pensado melhor, não a faria assim. Tentava fazê-la de outra maneira, ver que estas coisas não são separadas, caixas económicas não podem ser vistas diferentemente das caixas de crédito técnico e do assédio bancário. Não é? E o erro, o erro é querer obrigar o Montepio pelo seu associado anónima. Acho que ninguém lá defende isso. Eu não defendo. Não, acho que não é correto, como o Sr. Deputado muito bem diz. O que é que a sociedade anónima vai resolver aquilo? Diz o Banco Portugal. O Banco Portugal está-se a cautelar, como é evidente, porque senão cai-lhe em cima tudo. É que o homem tem um instrumento para meter lá acionistas para salvar aquilo. Pronto, mas temos que encontrar instrumentos no setor social, onde se calhar os próprios associados, mas já lá estão, que são uma caixa económica, nos termos em que antigamente estavam os estatutos das mutualidades. Estivesse lá aquele artigo a dizer que pelos depósitos na Caixa Económica responde o património da mutualidade, isso estava lá. antigamente, que foi retirado. Significa que, para além do Fundo de Garantia de Depósito, daquela garantia que está, que é um seguro, o Fundo de Garantia de Depósito é um seguro, não é? Até 100 mil euros. Para além disso, havia estava garantido o resto dos depósitos, portanto havia uma segurança maior. Aconteceu muitas vezes, muita corrida aos bancos. Houve uma altura onde o Montepio foi o único que se safou. Devemos dizer que a estrada Lisboa-Porto foi financiada por Montepio, com um administrador que era de Montepio, que era administrador de Montepio, que na altura se safou, e que foi para Ministro das Finanças, o General Sinel Cortes. Foi ele, o Estado, que contraiu um empréstimo e construiu a estrada Lisboa-Porto, a velha estrada. Mas o Montepio conseguiu fugir a esse drama da bancarrota, porque agarrou no ouro todo que tinha lá na Casa Forte, e era muito, e pôs assim numa sala cá fora. Havia uma bicha que chegava lá aos restauradores, e quando as pessoas começaram a entrar, viram: aqui, isto é uma história, isto está contado, isto é história. E, portanto, as pessoas foram embora, e está o ouro para tudo e mais alguma coisa. Na altura em que, salvo erro, os bancos tinham que ter, o dinheiro tinha que estar representado em ouro. E, portanto, o Montepio foi a instituição que mostrou a sua grande capacidade e a sua grande, uma forma diferente de estar no mercado. Foi uma instituição do setor social. Isto é histórico, Sr. Deputado. A história poderá não estar bem contada. Eu, obviamente, tenho tendência a enfatizar essa história, mas ela é verdadeira e, portanto, ter instituições todas de um único setor, de um mesmo padrão, se calhar, é perigoso. Eu continuo a dizer, o setor cooperativo tem hoje, as caixas de crédito estão muito bem, são 89, salvo erro, são o maior empregador bancário, salvo erro. Eu não posso garantir que estas informações sejam corretas e, portanto, é porque a diferença, às vezes, é a melhor forma de garantirmos a confiança e a continuidade do mercado. Portanto, eu sou contra. Neste momento é passado só da norma. Agora, qualquer entrada lá das músicas, com certeza, se são pessoas mais ligadas ao setor social, e são, não é? Pois, sim senhor, se for uma forma, o que eu acho é que deve ser uma forma previsória, e nunca deixar a Caixa Económica, o Montepio Regional, ser associada a norma, alterar a lei, e essas instituições vão ser sempre do setor social, associações. Uma pessoa, um voto, os membros associados da mutualidade, e lá votar. Porquê? Porque, agora, é preciso também criar regras de funcionamento democrático dessas assembleias, assegurar isso. São outras questões, são outro nível de questões que se colocam, nomeadamente ao nível do Código de Associações Mutualistas, que é como é que depois os donos, os associados, são um voto, as pessoas têm tendência a não ir lá. Né? Se são 20 mil ou 30 mil, é uma coisa, são mais. Portanto, o problema é depois assegurar que isso funciona. Isso são outra ordem de questões. Agora, eu sou, portanto, quando uma entidade chega a essa dimensão, pode ter necessidade de outra forma de funcionar. Por exemplo, o Benfica, que é uma grande associação, arranjou o voto eletrónico. Portanto, há muita maneira de ter isso. O que interessa é que a democracia funcione e os donos, as pessoas, intervenham, participam, porque depois têm que ser responsáveis, porque eles deviam ser os associados. É que eles tiveram uma caixa económica a vida inteira a mandar rendimentos para as suas. Então, eu tenho lá modalidades, eu tenho lá minhas modalidades. Foram financiadas durante 20, 30 anos com resultados positivos da caixa. E agora aquele tem problemas, eu não devo participar naquilo. Ó, Sr. Deputado, desculpe, mas eu não sei.
Obrigado. Concluímos a primeira ronda de intervenções, portanto passaríamos agora a uma ronda final, portanto de 3 minutos a cada partido político, com resposta conjunta em relação a cada uma das matérias. Portanto, não sei se o Partido Social Democrata prescinde, o Partido Socialista também, o Bloco de Esquerda. Portanto, sendo assim, dávamos por concluída a nossa audição. Mais uma vez agradecer à Caixa Económica do Porto, anexa à Beneficência Familiar, portanto, o contributo que nos deixaram aqui, portanto, para estas matérias, portanto, e cada um dos partidos políticos vai ser consequente em relação àquilo que nos transmitiram hoje aqui. Obrigado.